Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Conseguir o que Você Deseja, um livro breve de autoajuda e desenvolvimento pessoal, atribuído ao escritor norte-americano Wallace D. Wattles, figura associada ao movimento Novo Pensamento. Nesta edição em português, publicada pela Monte Cristo Editora e traduzida por André Piatino. O texto apresenta uma formulação direta da ideia de que obter o que se deseja constitui sucesso e de que esse resultado decorreria de uma técnica aplicável a diferentes objetivos. Saúde, riqueza, desenvolvimento pessoal e posição social aparecem como exemplos de fins distintos submetidos ao mesmo princípio geral. A proposta do livro não é oferecer planejamento detalhado para cada área da vida, mas deslocar a atenção para a formação interior da pessoa, especialmente suas convicções, seu pensamento e sua capacidade de agir de modo consistente. Sua linguagem reflete o período histórico e a visão metafísica de Wattles. Por isso, a leitura é mais proveitosa quando suas prescrições são examinadas como uma filosofia prática de atitude e disciplina, e não como garantia automática de resultados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, sucesso é definido como obtenção, não como objetivo específico. O ponto de partida de como conseguir o que você deseja é uma definição ampla de sucesso. Para Wattles, ter sucesso significa conseguir aquilo que se busca, e não necessariamente acumular dinheiro ou atingir prestígio. Essa formulação permite que saúde, riqueza, crescimento intelectual e posição social sejam tratados como aplicações de um mesmo problema transformar uma intenção em realização. O autor argumenta que, se o efeito é essencialmente o mesmo, sua causa também deveria obedecer a um princípio comum. Essa é a estrutura lógica que sustenta o livro. Em vez de começar por diferenças de profissão, origem ou meta, ele procura identificar uma técnica geral para a realização pessoal. A vantagem dessa abordagem está em convidar o leitor a esclarecer o que realmente quer, pois não há obtenção sem um objeto definido. Também evita reduzir êxito a um padrão social único. Ao mesmo tempo, a tese simplifica realidades muito diferentes. Metas de saúde, trabalho e relações envolvem condições, recursos e riscos próprios, que não desaparecem por serem reunidos sob a palavra sucesso. A contribuição mais sólida da definição está em separar o processo de buscar e realizar objetivos do conteúdo particular de cada objetivo. O leitor pode aproveitar esse enquadramento para distinguir desejos herdados de metas escolhidas conscientemente e para avaliar se suas ações têm relação efetiva com o resultado pretendido. Em segundo lugar, a causa do êxito é localizada na pessoa e em sua forma de agir. Wattles sustenta que a causa principal do sucesso está na pessoa bem-sucedida, não nas circunstâncias externas. A ideia não exige negar que o ambiente imponha limites ou ofereça vantagens, mas estabelece uma prioridade. Aquilo que o indivíduo faz com suas faculdades teria peso decisivo na trajetória que constrói. No contexto do novo pensamento, essa ênfase desloca a explicação do fracasso da sorte, da origem social ou de obstáculos imediatos para a qualidade das escolhas, da atenção e da ação pessoal. O argumento pode ser útil como antídoto à passividade. Quando alguém atribui tudo ao contexto, pode deixar de identificar habilidades a desenvolver, contatos a buscar, rotinas a ajustar ou decisões que precisa tomar. A leitura de Wattles incentiva, portanto, uma postura de responsabilidade sobre a parcela controlável da própria conduta. Contudo, uma análise contemporânea precisa preservar a distinção entre responsabilidade pessoal e culpabilização individual. Circunstâncias econômicas, acesso a cuidados médicos, discriminação, redes de apoio e oportunidades concretas influenciam os resultados. A tese do livro se torna mais defensável quando entendida como convite à agência, e não como explicação completa de toda vitória ou dificuldade. Seu valor prático está em perguntar quais comportamentos podem ser modificados agora, sem transformar desigualdades e imprevistos em sinais de falha moral ou mental. Em terceiro lugar, convicção profunda e sugestão repetida ocupam lugar central na técnica. Entre os elementos mais característicos do livro está a importância dada à crença de que se pode ter sucesso. Wattles diferencia um conhecimento apenas intelectual de uma convicção mais profunda, que ele associa à mente subconsciente. Em sua formulação, dúvidas internas enfraqueceriam a ação, enquanto sugestões repetidas ajudariam a afirmar a certeza necessária para agir com força e continuidade. Trata-se de uma concepção típica da literatura do novo pensamento, na qual pensamento, emoção e realização prática são estreitamente ligados. Lida em termos atuais, a proposta pode ser traduzida de maneira mais cautelosa como construção de autoeficácia. Repetir uma intenção clara, recordar competências já demonstradas e substituir previsões automáticas de fracasso por avaliações mais realistas pode facilitar persistência e iniciativa. Mas a repetição isoladamente não cria capacidade técnica, recursos materiais ou resultados externos. Para não virar mera afirmação vazia, ela precisa ser ligada a evidências, aprendizagem e comportamento observável. Uma pessoa que deseja mudar de trabalho, por exemplo, pode usar a convicção para sustentar a busca, mas ainda precisa desenvolver competências, preparar candidaturas e conversar com possíveis empregadores. O livro se destaca por dar centralidade à coerência entre pensamento e ação. Sua limitação está em apresentar a mente subconsciente, em termos que pertencem mais à tradição filosófica e espiritual de sua época, do que a uma explicação científica verificável. Em quarto lugar, a técnica proposta privilegia simplicidade, foco e aplicação continuada. Como conseguir o que você deseja se apresenta como um manual conciso, voltado a princípios que o leitor deve testar na prática. Essa característica é coerente com o perfil de Wattles, que estimulava seus leitores a experimentar suas ideias em vez de aceitá-las apenas por autoridade. O livro não se organiza como um tratado acadêmico nem como um sistema moderno de gestão de metas com métricas, cronogramas e diagnósticos. Seu método é mais elementar definir o que se quer, sustentar a convicção de que a obtenção é possível e orientar a conduta de forma persistente para essa direção. A simplicidade pode ser uma qualidade importante para leitores paralisados por excesso de técnicas ou conselhos contraditórios. Ao reduzir a questão a poucos princípios, o texto torna visível a distância entre desejar algo vagamente e organizar a própria atenção em torno de uma finalidade. Porém, simplicidade não deve ser confundida com suficiência. Objetivos complexos pedem decomposição em etapas, avaliação de riscos, acompanhamento de resultados e eventual revisão da estratégia. A forma mais produtiva de aplicar Wattles é usar sua ênfase no foco como base motivacional e acrescentar instrumentos concretos de execução. Assim, a visão de uma meta pode orientar decisões diárias, enquanto indicadores verificáveis mostram se o esforço está produzindo avanço. O texto oferece uma filosofia de orientação pessoal, não um substituto para competências específicas ou planejamento detalhado. Por último, o livro pertence ao novo pensamento e pede leitura crítica de suas promessas. A singularidade histórica da obra decorre de sua ligação com o novo pensamento corrente, que atribui grande poder à mente, à atitude e à relação entre pensamento e experiência. Wattles ficou posteriormente associado à linhagem de textos que influenciaram a autoajuda baseada em pensamento positivo e atração de resultados. Em Como Conseguir o que Você Deseja, essa herança aparece na ideia de que existe uma causa geral do sucesso e de que a transformação interior é condição decisiva para obtê-lo. O interesse do livro, portanto, não está apenas em conselhos de produtividade, mas em uma visão abrangente sobre o poder pessoal. Essa perspectiva pode levar o leitor a examinar hábitos de desânimo, indecisão e dependência excessiva da aprovação alheia. Também pode fortalecer a noção de que objetivos exigem participação ativa e não espera passiva. Ainda assim, é importante não tratar a linguagem de leis universais como demonstração empírica. Não há base para concluir que pensamento positivo, visualização ou repetição de sugestões garantem resultados independentemente de preparo, contexto e acaso. A leitura crítica preserva o que há de útil na obra sem exigir adesão integral à sua metafísica clareza de propósito. Confiança suficientemente estável para agir e disposição para testar mudanças na própria conduta. Dessa forma, o leitor pode reconhecer o alcance cultural do texto e, simultaneamente, estabelecer limites razoáveis para suas promessas. Em conclusão, Como Conseguir o que Você Deseja tende a interessar a leitores de autoajuda clássica, estudiosos do novo pensamento e pessoas que procuram uma introdução curta às ideias de Wallace de Wattles. Também pode ser útil para quem deseja refletir sobre a relação entre objetivos, convicções e comportamento, sobretudo quando sente que a indecisão ou a descrença em si mesmo enfraquecem a iniciativa. Seu benefício prático não está em fornecer uma fórmula completa para problemas complexos, mas em oferecer um ponto de partida claro, identificar o que se quer, reconhecer a responsabilidade sobre a própria ação e manter uma orientação mental compatível com a meta. Intelectualmente, o livro permite observar uma fonte histórica importante de temas que mais tarde se difundiram na literatura de pensamento positivo e lei da atração. Que o diferencia de obras contemporâneas do gênero é justamente sua concisão e sua formulação direta de uma causa comum para realizações muito diferentes. Em vez de apresentar listas extensas de hábitos, narrativas empresariais ou promessas baseadas em pesquisas recentes, Wattles expõe uma tese filosófica simples sobre poder pessoal e a aplica ao problema da obtenção. Essa simplicidade pode ser estimulante, mas pede complementação com planejamento, competências concretas e avaliação das condições externas. A melhor leitura é seletiva e experimental, aproveitar o incentivo à agência e à consistência, sem confundir convicção subjetiva com controle total sobre os acontecimentos. Se você quiser apoiar Wallace de Wattles, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!